Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Está começando a edição de número 1084 da Revista do Meio-Dia. Hoje é 27 de novembro. Vamos aos destaques. O UEL é contemplada em duas categorias no Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia, com pesquisas nas áreas de Engenharia Civil e Ciências Biológicas. O prêmio é uma das principais honrarias concedidas pelo Estado para pesquisadores que desenvolvem soluções inovadoras para problemas sociais. No segundo episódio da série sobre egressos cotistas da UEL, conheça hoje a trajetória da cientista social Ana Paula Barbosa. A série é uma homenagem aos 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade. Compra antecipada de insumos para a safra de inverno pode reduzir custos de produção. Confira a reportagem no podcast Conexão Agro. De elegante a baderneira, a bailarina italiana Marieta Baderna revolucionou a cidade do Rio de Janeiro na metade do século XIX. Conheça essa história no podcast Viva La Vita. Alunos da Escola Municipal de Dança apresentam neste sábado espetáculo de música contemporânea em homenagem ao aniversário de 90 anos de Londrina. Último dia para assistir ao filme Baneu e Adam no Cine Teatro Ouro Verde. A obra conta a história de um casal senegalês que, em meio a uma história de amor, enfrenta os preconceitos da comunidade em que vivem.
A UEL e você.
Meio-dia e três. Vamos abrir a Revista do Meio-Dia com o segundo episódio da série Vozes de Egressos e Egressas Cotistas, Existir e Resistir, 20 anos de implantação das cotas raciais na UEL. Série composta por 7 episódios. É uma realização da Rádio UEL e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade e tem como objetivo mostrar como a política de cotas influenciou o percurso educacional e as oportunidades profissionais de ex-alunos cotistas da instituição. Hoje em destaque, a trajetória da cientista social Ana Paula Barbosa. Ana Paula ingressou no curso de Ciências Sociais em 2008. Hoje é mestranda do programa de pós-graduação em Sociologia da UEL. Desenvolve pesquisa sobre a inserção da mulher negra na ciência.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade.
Boa tarde, meu nome é Ana Paula, eu tenho 42 anos de idade. Eu sou moradora da cidade de Londrina, da região norte, né, periférica. Eu fui a primeira pessoa da minha família a cursar, entrar na universidade, porque eu vim de família simples. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era pedreiro, cuidador de carro, batalhava muito para cuidar da família. E nisso, eu sempre fui aluna de escola pública e entrei na universidade pelo sistema de cotas, tenho muito orgulho disso. Eu terminei meu ensino médio no Colégio Olímpia de Moraes Tormenta e eu passei no vestibular da UEL sem cursinho, passei de primeira. Estudei muito, me dediquei. Eu fiz o curso de Ciências Sociais, eu fiz graduação, comecei em 2008, terminei em 2015. Eu sou formada em especialização pelas Ciências Sociais também, na PPGSOC da UEL. E esse ano eu estou fazendo mestrado, estou no segundo semestre já. Tenho muito orgulho da minha luta, da minha trajetória de vida, da minha experiência, né? A importância do sistema de cotas na UEL na minha vida, assim, foi muito importante, é imprescindível, né? Não só na minha, mas eu acredito que muitas pessoas me vê como exemplo na comunidade onde eu moro. O pessoal sempre fala, olha, você é um exemplo, né, de pessoa, de luta, de trajetória de vida, por conseguir, né, ter feito uma universidade, tá fazendo um mestrado. E se não fosse pelo sistema de cotas, eu não estaria aqui, não teria essa possibilidade de estar colocando uma luta contra todas as formas e todas as práticas racistas, machistas e sexistas que ainda, né, que ainda estão presentes na nossa sociedade e na nossa atualidade, né? Eu acho que isso é fundamental. E como militante também e combatente aí do racismo, eu acredito que vários alunos, muitas pessoas negras e oriundos de escolas públicas também, têm que aproveitar essa oportunidade que é o sistema de cotas e tá aqui, participar, entrar dentro da universidade, estudar, porque é um direito nosso, né? É um direito de estar aqui, de ocupar esses espaços, de ocupar esses lugares, né? Eu sei que tem muita gente que acredita que o sistema de cotas está tirando uma vaga de um aluno, mas ele não está tirando, na verdade. É um direito nosso, né? Porque a gente sabe que desde o tempo da colonização, nós fomos explorados, massacrados, e é um direito nosso. A cota não é um favor, é um direito que a gente tem, é um pertencimento nosso, né? Eu acredito que esse é meu objetivo de luta, meu objetivo de vida, e eu coloco em prática todos os dias. Eu ingressei na universidade em 2008, início de 2008, e o motivo porque eu sofri muito preconceito, muito racismo, discriminação na escola, e eu queria ter um curso. Eu fiquei sabendo do curso de Ciências Sociais, que tem uma abordagem, né, que luta contra o racismo, que tem uma luta ali a favor da humanidade. Então, por isso que eu escolhi o curso de Ciências Sociais. Quando eu ia apresentar seminários na escola, eu sempre pegava o tema da questão racial. E teve um professor meu de filosofia e um professor de sociologia que falou, Ana, pela sua fala, pelo seu jeito de falar, como que você luta pelos seus direitos, eu acredito que você deveria fazer um curso de Ciências Sociais. Você vai gostar, você vai se identificar. E foi dito e feito.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL.
Ana Paula Barbosa.
Eu sou aluna do mestrado da PPGSOC UEL. Comecei esse ano, passei na seleção como bolsista. A minha orientadora é a professora doutora Ângela Maria de Souza Lima. Ela é diretora do SEBEC. Gostaria de enfatizar o carinho e a imensa gratidão que eu tenho pela professora Ângela, porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui fazendo o mestrado. Ela é uma pessoa que me incentiva muito, é uma mulher negra, de punho forte, e ela me incentiva muito e me inspira. Eu sou muito grata ao sistema de cotas por eu ter conseguido entrar como bolsista, e não fosse pelo sistema de cotas, eu não estaria aqui fazendo esse mestrado da UEL. Eu não estaria aqui fazendo parte desse quadro de alunos que participa dessa seleção. Então, eu tenho muito orgulho disso. A pesquisa que eu desenvolvo no mestrado é sobre a inserção da mulher negra na ciência, uma análise sociológica do enfrentamento ao racismo e sexismo institucionais e estruturais no Brasil. Qual a importância desse trabalho, né? Meu trabalho tem a importância e o objetivo de refletir sociologicamente acerca do desenvolvimento e investigação de luta pela participação e inserção das mulheres negras na ciência, a partir do conceito de interseccionalidade, tomando que tem como base, né, raça, gênero e classe como proposta de luta e enfrentamento ao racismo e ao sexismo, trazido sobretudo pela autora Lélia Gonzalez. E ela desenvolveu principalmente esse conceito no primeiro Encontro Nacional das Mulheres Negras, que aconteceu em 1988. Então, o objetivo central do meu trabalho é trazer a discussão da Lélia sobre a interseccionalidade, raça, gênero e classe, e como que desenvolveu essa luta dentro do encontro, no primeiro Encontro Nacional das Mulheres Negras. E qual a importância de trazer à tona essa discussão e esse debate para os dias atuais? Então, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, né, sobre o enfrentamento do racismo, do sexismo, e vou explorar a contribuição da ativista, cientista, pesquisadora, intelectual Lélia Gonzalez, que ela faleceu em 1994, mas ela deixou um grande legado aí para a gente se inspirar, para a gente se ater às pesquisas que ela fez, às temáticas de luta, de enfrentamento ao racismo, que infelizmente é gritante na nossa sociedade. Então eu tenho muito orgulho de estar desenvolvendo essa pesquisa, de ter um apoio muito importante da minha orientadora, e eu tenho orgulho de enfrentar, de questionar as estruturas racistas, machistas e sexistas que estão presentes nos dias atuais.
Eu gostaria de dizer para todos os, principalmente para os alunos de escola pública, né, que a UEL é um espaço para todos, né, que é nosso por direito, e que a gente tem que lutar todos os dias, diariamente, para ocupar esses espaços, que o nosso lugar é aqui e a UEL é nossa.
Ana Paula Barbosa, cientista social.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade. Esta série é uma realização da Rádio UEL FM, em parceria com o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL. Entrevistas e edição, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Colaboração, professora Marleide Perrude e equipe.
E especificamente neste episódio tivemos a colaboração da Natália Ribeiro, graduanda em jornalismo e estagiária da UEL FM, que realizou a entrevista com Ana Paula Barbosa. E amanhã, no terceiro episódio da série, você acompanha a trajetória do arquiteto e urbanista Diego Giovanni Bonifácio. Meio-dia 13. O professor Valdisseu Aparecido Verri Júnior, do Departamento de Ciências Patológicas, do Centro de Ciências Biológicas, e o engenheiro Paulo César Duarte Júnior, doutor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UEL, foram contemplados no 37º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia, que neste ano premiou 6 pesquisadores das áreas de engenharias e ciências biológicas, entre professores universitários e estudantes de graduação. O prêmio foi entregue na segunda-feira, durante cerimônia no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com participação de representantes de todas as universidades, inclusive da reitora da UEL, Marta Fávaro. O professor Valdisseu venceu a premiação na categoria Pesquisador de Ciências Biológicas pelo estudo relacionado a fármacos capazes de reduzir a dor e a inflamação causadas pela artrite, doença inflamatória que afeta as articulações. Ele ressaltou a importância do investimento em ciência para fomentar a inovação. Já o engenheiro Paulo César Duarte Júnior conquistou o 37º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia na categoria Inventor Independente. Doutor em Engenharia Civil, com ênfase em Bioengenharia pela UEL, ele desenvolveu um método para planejar e otimizar cirurgias em pacientes com doenças cardíacas causadas por anomalias. A inovação consiste em simulações e previsões computacionais que podem evitar possíveis complicações pós-operatórias. O trabalho, intitulado Proposta de Planejamento Cirúrgico de Fontan, baseado em estudos numéricos e hemodinâmicos tridimensionais, foi orientado pelo professor Emerson Pinheiro, do Departamento de Construção Civil, e contou com orientação do coordenador do Laboratório de Bioengenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, Rudolf Hubner. A tese foi destacada pela agência UEL em junho do ano passado, com grande repercussão. Com informações da assessoria da SET. O Hospital Universitário realiza nesta sexta-feira às 10 horas da manhã a palestra Marca Passo sem Eletrodo, o futuro é agora. A palestra será ministrada pelo médico Carlos Duarte, cardiologista formado pela UEL, especialista em eletrofisiologia cardíaca e estimulação cardíaca artificial. A palestra será no anfiteatro do HU e vai contar com moderação do médico Cláudio Fugante, cardiologista formado pelo Instituto Dante Pazanese, especialista em estimulação cardíaca artificial e médico assistente da disciplina de cardiologia na UEL. As inscrições podem ser feitas pelo portal do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina. O evento é destinado aos estudantes e profissionais da área da saúde e tem como objetivo trazer para esta comunidade avanços tecnológicos na área da cardiologia através da apresentação do menor marca-passo do mundo. Para demonstração da técnica, serão realizados dois procedimentos na hemodinâmica do HU. Os procedimentos serão realizados pelos médicos Cláudio Fugante e Carlos Duarte. O dispositivo é implantado por meio de um acesso na via femoral, onde será inserido um catéter, que o conduzem até o coração. Através desse novo caminho, o catéter carrega o marca-passo até o músculo cardíaco, que pode ficar ali por até 12 anos, que é o tempo de duração da bateria. Então, o evento será nesta sexta-feira, dia 29, às 10 horas da manhã. Palestra Marca Passo sem Eletrodo. O futuro é agora. Com informações da assessoria do HU. E o projeto de extensão cultural Sarau CTU realiza, também nesta sexta-feira, a partir das 14h, oficina de montagem de cabos utilizados em instrumentos musicais elétricos, como guitarras, violões, contrabaixos e teclados. A oficina tem duração de 3 horas e será realizada no Laboratório 1001, localizado no Centro de Tecnologia e Urbanismo, o CTU, no campus da UEL. Coordenador da atividade, o professor Ernesto Fernando Ferreira Ramírez, do Departamento de Engenharia Elétrica, explica que serão abordadas as instruções necessárias para montagem de cabos P10 mono de 3 metros. Ele acrescenta que a oficina oferece 20 vagas e é gratuita. No entanto, os participantes vão precisar comprar o material no valor de R$ 35,00, conforme indicação, após realizarem a inscrição. Você pode obter mais informações pelo e-mail sarau.ctu@uel.br, sarau.ctu@uel.br. E como parte do curso Oficinas de Cinema e História e da programação do Novembro Negro na UEL, o NDPH, Enesila de Lima, e o Centro Acadêmico de História, Olga Benário, convidam a comunidade para a exibição e discussão do filme Harriet. O local é na Sala de Eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas, evento que será realizado hoje, logo mais, às 18h30. O debatedor será Caio Pedrosa da Silva. A história de Harriet Tubman, ativista política, que durante a Guerra Civil Americana ajudou centenas de escravos a fugirem do sul dos Estados Unidos, logo depois que ela mesma tivesse conseguido escapar da escravidão no ano de 1849. Suas ações contribuíram fortemente para que a história tomasse um novo direcionamento. Portanto, então, a exibição do filme será logo mais às 18h30, na Sala de Eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas, no campus da Universidade Estadual de Londrina, evento gratuito e aberto ao público. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Estamos começando o podcast do Agro. Eu, Vera Barão, assino a produção com Marilaide Costa.
Notícias da semana.
Compra antecipada de insumos de inverno pode reduzir custo de produção.
Conexão Agronegócio.
As culturas de inverno, como o milho safrinha, o trigo e a aveia, são opções rentáveis e trazem muitos benefícios para o plantio de verão. Elas ajudam a melhorar o sistema produtivo, protegendo, recuperando e manejando o solo, além de reduzir a erosão e auxiliar no controle de pragas, entre outros pontos positivos. Mas, para aproveitar essas vantagens, o produtor precisa fazer um planejamento e escolher com cuidado as espécies mais adequadas para sua região. Outro aspecto importante são as compras de insumos. Mesmo com tempo até a próxima safra de inverno, os produtores devem considerar antecipar as contratações por vários motivos. Adquirir sementes, defensivos e fertilizantes com antecedência pode representar uma redução significativa nos custos de produção. O assessor do agronegócio da Sicredi Dex, Gilberto Paulo Hauber, explica como o produtor pode planejar o plantio de inverno.
Nós temos todas as linhas de custeio para as culturas de inverno 2025, tanto para o público classificado como pequeno produtor, médio produtor e demais produtores. As taxas de juros variam de acordo com o enquadramento do produtor, que vão de 6% ao ano até 12% ao ano, para recursos controlados ou recursos obrigatórios. Além desses recursos controlados, temos também a fonte de recursos livres e mais o produto CPR financeira, que flexibiliza em muito a burocracia do crédito rural quanto à questão de documentação no mínimo exigido. Quanto ao montante que estamos disponibilizando a todos nossos produtores, né, para ambos os públicos, para as culturas de inverno, é de mais de 800 milhões de reais.
O crédito para o plantio do milho safrinha está entre os mais procurados.
A principal cultura, sem dúvidas, é o milho safrinha. Mas além dessa cultura, temos outras culturas, como por exemplo a cultura do trigo, entre outras, que também são muito importantes aos produtores rurais.
Hauber explica que adquirindo os insumos com antecedência, o produtor consegue reduzir custos de produção.
Quando o produtor rural busca recursos financeiros para a compra de seus insumos, consegue junto às revendas e ou às cooperativas de produção um preço melhor, conseguindo descontos especiais, visto o pagamento à vista de forma antecipada. Na verdade, nos últimos anos, está bastante precoce a procura por financiamento para as culturas de inverno, principalmente a cultura do milho safrinha, que o produtor, após a definição da cultura de verão, como a cultura da soja, já define mais ou menos qual a área que será implantada nas culturas de inverno, garantindo com isso a compra antecipada dos insumos.
Para saber mais sobre o crédito rural e o planejamento da safra, o produtor pode se dirigir a uma das agências da Sicredi Dex. Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação Vera Barão, que assina a produção com Marilaide Costa. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Tchau. Benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
Eu sou Lilian Rossi da Ibravissima e vou contar como a irreverente jovem Marieta Baderna revolucionou a cidade do Rio de Janeiro na metade do século XIX. Nascida em meados de 1828 na cidade de Castello San Giovanni, província de Piacenza, na Itália, era filha de Luigi Aguani e do cirurgião Antonio Baderna. Foi reconhecida pelos dicionários biográficos italianos por sua atuação precoce como bailarina. Aos 11 anos de idade, Marieta iniciou seus estudos de balé na Escola de Dança de Carlos Blazes, em Milão, estreando aos 13 no Teatro Municipal de Piacenza. Atuou em diferentes palcos europeus, da capital britânica a Milão, onde se tornou a principal bailarina no Teatro alla Scala. Era considerada uma das maiores bailarinas da Europa, empolgando milhares de pessoas nos teatros da Itália e da Inglaterra. Muitas versões envolvem a história da longa viagem que trouxe Marieta ao Brasil em 1849, acompanhada de seu pai. Há dentre delas a suspeita de que a família estava fugindo da repressão às lutas políticas decorrentes da unificação da Itália em 1849. Mas a versão mais provável é de que ela tenha recebido um convite para se apresentar no Rio de Janeiro como bailarina. Em 29 de setembro de 1849, Baderna fez sua estreia no espetáculo de balé O Lago das Fadas, coreografado por Giuseppe Villa, recebendo inúmeras críticas positivas publicadas em vários jornais da cidade do Rio de Janeiro. Rapidamente ganhou fama entre a alta sociedade brasileira. Afinal, era considerado muito elegante ter uma estrela dos palcos europeus por aqui. Por causa disso, o sobrenome Baderna acabou se tornando sinônimo de elegância. Considerada naquele momento como a grande bailarina do período romântico brasileiro, Baderna chegou a ter uma das maiores remunerações do teatro. Após a morte de seu pai, teria se unido ao maestro Gioachino Giannini, com quem teve 3 filhos, se casando oficialmente após o nascimento do seu segundo filho, comportamento que fugiu aos padrões da época. Vivendo e andando pelas ruas do Rio de Janeiro, se encantou com ritmos de dança de origem africana, como o lundu, que passara a inserir nas suas apresentações de dança clássica. Isso marcou significativamente sua trajetória, ao popularizar sua dança, partilhando com os escravos em danças ao ar livre. A alta burguesia não reagiu nada bem a essa novidade, e foi a partir desse momento que o sobrenome Baderna passou a significar bagunça. Ela conquistou novos admiradores, chamados de badernistas, logo rebaixados a baderneiros, pois esses deliravam com sua dança, batiam os pés, gritavam "Baderna! Baderna!" junto aos aplausos, deixando as damas e cavaleiros da colônia ainda mais furiosos. E assim fazendo, provocou a ira dos conservadores, sofrendo represálias nos palcos. A mídia dominante da época, o Jornal do Comércio, realizou intensa campanha moral contra Maria Baderna, isolando-a das apresentações da então Sociedade Carioca. Mas Baderna teve seus defensores, o escritor José de Alencar e o poeta Francisco de Paula Brito. No ano de 1861, Marieta teria seguido para a França, voltando ao Brasil 8 anos depois. Após seu retorno, trabalhou como professora de balé até meados de 1884. Faleceu em 3 de fevereiro de 1892, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. E assim, encerro a história da primeira baderneira de que temos notícia. Salve a Baderna! Dia 14 de dezembro, às 19 horas no Teatro Mãe de Deus, a Royale Escola de Balé, com apoio cultural da Associação Ibravissime, apresentará o espetáculo Mamma Mia, em comemoração aos 150 anos de imigração italiana no Brasil e aos 90 anos da cidade de Londrina. Todos estão convidados. Apresentação Lilian Rossi, produção Iléia Ferraz, trabalhos técnicos Ricardo Lima.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
A Vila Cultural Triolé recebe o espetáculo Último Tranco, apresentado pela Companhia Triolé, hoje, quarta-feira, às 19h. No palco, os palhaços Lambreta e Mereceu se apresentam em um espaço de realidade distópica. Uma mistura de laboratório, sala médica, mecânica de carros, que se espalha desde o ambiente até o figurino. Ao centro da cena, o corpo objeto da despedida se prostra sobre uma mesa com lençol branco. Essa é a fonte do desespero e causa do pranto dos palhaços, Lambreta e Mereceu, que em meio aos sentimentos comicamente expostos, elaboram os rituais necessários ou não para a realização da devida despedida. O espetáculo Último Tranco é o momento do grupo Triolé, formado por Alexandre Simeone e Gerson Bernardes, de se aventurar por outros ambientes, abrindo espaço para alternância entre silêncio e som. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados meia hora antes na portaria da Vila Cultural. O espetáculo é recomendado para maiores de 10 anos e contará com uma tradução simultânea em Libras. A apresentação é uma realização do grupo Triolé e conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, da Secretaria Municipal de Cultura. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
Vanille Adam.
Romance e estereótipos marcam o enredo do filme Vanille Adam. As últimas sessões acontecem hoje no Cine Teatro Ouro Verde e você está convidado. A obra se passa no norte de Senegal, África, e explora o amor do jovem casal Vanille Adam, que vive em um romance em meio a uma comunidade de costumes e tradições rígidas. Adam é um trabalhador que está prestes a se tornar chefe da aldeia, mas ele não concorda com o hábito dos homens serem obrigados a se tornarem líderes da comunidade. Já Vanille não aceita se sujeitar às tarefas serviçais empregadas às mulheres. Toda essa situação, somada a outros fatores, faz com que a aldeia crie uma imagem ruim em torno do casal, que passa a ser visto com um olhar de preconceito. Em 2023, o filme Vanille Adam concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes. De acordo com a crítica especializada, a obra pode ser definida como impressionante e sofisticada ao ponto de se sentir na pele. O filme tem classificação indicativa de 14 anos e conta com duas sessões no Ouro Verde, às 4 da tarde e às 7h30 da noite. Os ingressos custam R$20 a inteira e R$10 a meia entrada e podem ser obtidos 30 minutos antes na bilheteria do espaço. Lembrando que cartões não são aceitos como forma de pagamento. Durante a tarde de hoje, todos pagam meia.
Thank you.
Em comemoração aos seus 90 anos de história, Londrina recebe neste sábado, 30 de novembro, o espetáculo Que Nos Move. Realizada por alunos da Escola Municipal de Dança, a apresentação se divide em 12 coreografias curtas por meio da dança contemporânea e conta com a participação de cerca de 100 bailarinos. Fazem parte do elenco alunos de dança contemporânea e jazz do curso regular e livre da instituição. Nas transições entre os números, serão exibidas ainda imagens antigas e atuais da cidade. Todas elas foram cedidas pelo Festival de Dança de Londrina e Museu Histórico. Coordenadora da Escola Municipal de Dança e idealizadora do evento, Luciana Lupe explica que o espetáculo conta com homenagens das mais variadas formas. Elas serão baseadas em memórias afetivas de um lugar ou evento de Londrina.
Dentro desse espetáculo, cada coreógrafo fez a sua homenagem para a comemoração dos 90 anos de Londrina, né? Temos coreografias que abordam os imigrantes, a vida cultural da cidade, suas paisagens, Terra Vermelha, temos coreografia falando sobre o cotidiano. Então, assim, foi um compilado de coreografias, né, rico e que traz pra gente um espetáculo que vai ser bem interessante.
Cláudio de Souza é professor de dança contemporânea da escola e responsável por escrever algumas dessas cenas. Ele comenta sobre o processo de produção.
Bom, nós queríamos falar da cidade, né? Homenagear Londrina com seus 90 anos e nada melhor do que homenagear uma cidade falando das pessoas, né, que construíram essa cidade, que fizeram com que ela se desenvolvesse. Falar das pessoas e falar das memórias, e falar a partir das memórias para que a gente pudesse chegar no senso comum em relação à coreografia e no espetáculo como um todo. Então, na parte da sala de espera, pensamos em homenagear a cena cultural, né, de Londrina, a partir do público. Então, inspirado no público que vai para assistir um espetáculo, para que vá se divertir na noite londrinense. E a partir daí a gente foi construindo essas cenas, colocando e inserindo memórias dos alunos, memórias afetivas, né? De lugares, de pessoas, de algum evento que ela tenha ido e tenha marcado ela. Então, a partir daí, a gente foi construindo essa cena, compondo ela para que servisse de pano de fundo para o espetáculo como um todo.
Além do coreógrafo Cláudio de Souza, os alunos contam com a orientação dos professores Marciana Boletti, Tassiane Vargas e Tainá Rodrigues. É neste sábado, às 16h, no Cine Teatro Ouro Verde, espetáculo O Que Nos Move, da Escola Municipal de Dança, em homenagem ao aniversário de 90 anos de Londrina. Os ingressos custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia entrada. Você pode adquiri-los através da plataforma Simpla, www.simpla.com/funcarte. O espetáculo Que Nos Move faz parte da mini temporada da Escola Municipal de Dança, que apresenta a partir desta quinta o conto infantil da Bela Adormecida, através de um show de balé. As apresentações também acontecem no Ouro Verde, serão diárias e vão até domingo, sempre às 8 da noite. No domingo, uma matinê ocorre às 16h, com uma versão reduzida da mesma obra. O valor dos ingressos pode ser consultado também pelo Simpla. Os dois espetáculos são livres para todos os públicos e contam com patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina. O apoio institucional é da Casa de Cultura da UEL. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
Hoje ficamos por aqui. A Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Estagiários Henrique Martins, Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cassitas. diretor de estúdio Ricardo Lima, diretor-geral Edir Pedro. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.